E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima continuar aqui o nosso estudo do direito administrativo, falando desse tópico grande, hein? Caraca, hein, professor, é um dos maiores tópicos. É um dos maiores tópicos, claro, porque como a gente tá falando das disposições constitucionais, a CF fala de um monte de coisa. Então a gente tem que dar essa passeada realmente por vários pontos da matéria. E muito ainda a gente acaba até vendo de forma mais aprofundada em tópicos específicos, mas a gente está quase no finalzinho, estamos chegando agora em uma das partes mais tranquilas, mais gostosas de estudar e também uma das que mais cai. É agora que fala, eu vejo até que você dá um sorriso quando eu falo essa palavra, né? Estabilidade, nossa, chega até a arrepiar assim, arrepia até a sambiqueira. Fica, então, bora falar um pouquinho da estabilidade, vem comigo, vamos ver as regrinhas aí, ó. Vamos bater um papinho acerca da estabilidade. Muito bem. Quando a gente fala da estabilidade, primeiro ponto. A estabilidade não é para o bico de qualquer um, não. A estabilidade é apenas para cargo efetivo. Cuidado com essa regrinha. Cargo em comissão não tem estabilidade. É emprego público, não tem estabilidade. A estabilidade é apenas para os titulares de cargo efetivo, ou seja, aquela galera que entrou naquele cargo por meio de concurso público e tal, aquela regrinha que a gente viu. Então toma cuidado que quando a gente entra lá no artigo 41 da Constituição, que trata dessas regrinhas da estabilidade, ele mostra que não é para qualquer um, é apenas para cargo efetivo. Bora lá? Vamos desenrolar? Vem comigo. Olha só os requisitos aqui. Primeira coisa, qual que é o prazinho para aquisição da estabilidade? Ah, esse aqui todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe. 3 anos. Mas são 3 anos de efetivo exercício. Não é quando você toma posse no cargo público que começa a correr o prazo. Cuidado com a pegadinha. Tem aqueles momentos legais, né? Tem primeira nomeação, que é quando a administração te olha e fala assim, venha, venha que eu vou lhe usar. É, ela te chama para assumir o cargo. Tem a hora que você é investido no cargo público, aquele momento, ó, uau, que você assina o termo de posse. É hora da foto, né? Para tirar aquela foto bonita, pôr no Instagram toda quinta-feira TBT. Mas quando você efetivamente coloca a mão na massa, que é o exercício é o efetivo desempenho das atribuições. É aí que começa. Então, olha a pegadinha. Esse prazo conta do exercício. Mas, professor, veja bem. Tem um detalhe aqui. Eu estou dando uma olhada no meu estatuto e vários deles falam lá 2 anos, 24 meses. E aí? Cara, não importa o que está escrito em qualquer estatuto que seja. Falou do prazo, 3 anos. A banca perguntou para você, qual que é o prazo para aquisição da estabilidade? 3 anos. Consequentemente, o estágio probatório tem que ser 3 anos também. Ai, professor, eu já vi gente ensinando assim, ó. Se na questão vier, vou dar um exemplo, tá? Da 8.112, ok? A 8.112, ela fala de 2 anos. Ou de 24 meses, tá? O estágio probatório. A questão vem assim, ó. Aí tem gente que ensina, né? Ah, você tem que ver o enunciado. Se for de acordo com a Lei 8.112, é 2 anos. De acordo com a CF3. Não, cara. Não. Esse é o que a gente chama de raciocínio equino. Não me caia nessa. Isso está errado. Isso aqui faz muito tempo já que o STF falou. Não importa o que está disposto no estatuto. O estágio probatório exige o mesmo prazo da estabilidade, ou seja, 3 anos de efetivo exercício. Ah, mas eu abri a lei, tá aqui escrito. Não interessa. O STF já falou que é esse o prazo. Então, não tem como mais a gente utilizar aquele prazo. É que simplesmente faltou um pouco de carinho do legislador em ir lá e alterar o dispositivo desses estatutos. Eles deixam, sabe? Tipo assim, ah, foda-se. Deixa lá, todo mundo sabe que é assim. Então, toma cuidado com essa regra, beleza? Se alguém fala assim, ai, de acordo com a Lei 8.112, você vai colocar 2 anos. Fuja. Fuja para as colinas, hein? Tá te ensinando bizu furado e eu provo com questões. Isso aqui não é questão de opinião, não. É algo, pô, cara, decisão antiga do STF já. Então toma cuidado, beleza? Que esse aqui é um erro super comum que eu vejo a galera cometer e é claro, né, que as bancas exploram esses erros aí. Show de bola? Beleza, então. Agora olha só. Olha só. Quando ele então fez esses 3 anos aqui, ele vai adquirir a estabilidade de forma automática? Cuidado. A estabilidade, ela não ocorre automaticamente com esses 3 anos. Tem mais um requisito. Tem mais um requisito. Para aquisição da estabilidade, é obrigatória uma avaliação especial. Uma avaliação especial de desempenho. Vai ser feita uma comissão justamente para isso? Vai ser feita uma comissão justamente para isso? É o seguinte, né? O cara, ele vai ser estabilizado no cargo. Ele vai ser efetivado no cargo público. Então, a gente vai olhar e falar, olha, deixa eu dar uma olhada com carinho. Porque os servidores, de tempos em tempos, eles vão passando por avaliações de desempenho. Mas essa é especial, porque essa é a avaliação que vai conferir a estabilidade. Então, cuidado a questão fala assim, ó. 3 anos de efetivo exercício. É um requisito necessário e suficiente para aquisição da estabilidade? Está errado. Veja bem, 3 anos é um requisito necessário, mas ele não é suficiente, porque ele também tem que passar por essa avaliação. Mas aí, para você responder, tem que ter, tomar aquele cuidado com a questão, sabe? Às vezes, a questão genérica, ela fala assim, ó, a estabilidade no cargo efetivo se dá com 3 anos de efetivo exercício. Beleza, entendeu? Ele veio falando de forma genérica, sacou? Aí você coloca correto. Agora, se a questão vem mais maliciosa, falando assim, ó, só os 3 anos já conferem a estabilidade. Opa! Aí não. Aí você já conseguiu sacar que a banca está querendo fazer uma brincadeirinha, uma pegadinha com essa avaliação especial. Combinado? Beleza, professor. Ô Thales, uma dúvida aqui. Essa estabilidade aí é tipo aquela vitaliceidade que eu vejo em... Não. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Só para te dar um bizu aqui. A estabilidade, o E, não é um E? Não parece um E isso aqui? Meio torto, mas é então o E... 3 anos. A V de vitaliceidade, 2 anos. Dá até vergonha, né? Que essa mnemônica é bem bosta. Mas tudo bem, ela funciona. O E de estabilidade, ó, 1, 2, 3 anos. O V, V de vitaliceidade, o V, 2 dedinhos, 2 anos. Cara, vitaliceidade é algo mais fodarástico do que estabilidade ainda. Mas não é pro nosso bico, tá? Aí é para outros cargos, tal, tá? Juiz, promotor, é para outros cargos, não é? O que a gente estuda aqui é algo visto, inclusive, lá em direito constitucional, mas só para te alinhar aqui as exceções. Legal. Então, professor, eu vou ter estabilidade. Isso. Ah, depois que eu ganhar a estabilidade, já era. Eu nunca mais vou ser mandado embora. Veja bem. A estabilidade é uma garantia que o servidor tem no cargo para bem prestar as suas atribuições livres de pressões. Isso aqui não é um privilégio. Isso aqui é uma necessidade para o exercício do cargo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui cumprir o mandado já tem um tempinho, e a pessoa, já de penhora e tal, e a pessoa, a pé da vida, entendeu? Ficou brava tal, começou a me tratar mal, e me ameaçou, inclusive, tipo assim, você vai ver o que vai acontecer com você, porque o meu tio é desembargador. Ele é desembargador em um tribunal lá e falou. Eu olhei assim e falei, pô, que legal, manda um abraço para ele, mas vou continuar fazendo de... me lixando que ele é desembargador, ele não pode me mandar embora, ele não pode me mandar embora porque eu tô fazendo o meu trabalho, isso aqui nem é iniciativa privada. Você penhorou o carro da minha sobrinha, vai embora. Tô nem aí, cara, por quê? Tô cumprindo a ordem, eu tô cumprindo a ordem do juiz, eu tô estável no cargo. Sabe aquele papo? Quantas vezes, ó, já fui aí cumprir mandado, a pessoa fala, você vai ver com quem você tá mexendo, você vai ver só. Eu olho assim e falo, tá armado? Não tá, então vai pra puta que te pariu. Se quiser sair no braço, nós sai. Se tiver armado, a conversa muda. Mas eu não tô, tipo assim, foda-se que é você. Por quê? Porque eu sou estável. A pessoa não vai chegar e falar, não, você vai ver, você vai ser mandado embora porque você está penhorando o meu carro. Não, cara, eu estou cumprindo o meu cargo livre aí de pressões, porque essa é a estabilidade. Imagina um fiscal, vai fiscalizar um estabelecimento, o cara é brother do prefeito, e aí ele vai ficar meio assim, né? Nada, ele é estável, ele não está nem aí. Mas veja bem, a estabilidade, ela não é uma garantia absoluta. Ela é uma proteção, mas há forma sim do estável perder o seu cargo, e isso chove de cair em prova. Então vamos lá. Vamos ver aqui as situações em que o estável pode perder o seu cargo. Primeira situação. O estável pode perder o seu cargo mediante sentença judicial, só que aquela sentença judicial que já não comporta mais recurso, que tornou-se definitiva, é a sentença transitada em julgado. Por exemplo, improbidade administrativa. A condenação por improbidade é mediante uma sentença judicial, mas não é a mera condenação. Ela tem que transitar em julgado. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Beleza? Próximo caso. Também pode perder o cargo por meio do famoso PAD. O que é o PAD, Thales? O PAD é o chamado, ó, processo administrativo disciplinar. Mediante PAD, claro, sendo assegurada ao servidor a ampla defesa. Essa ampla defesa ele fala até para educação, porque o próprio artigo 5º já coloca lá ampla defesa para processo judicial e administrativo. Nesse caso do PAD que a gente está falando, que é o processo administrativo disciplinar, é a famosa demissão, pé na bunda. Tem lá os casos que os estatutos colocam quando o servidor vai ser demitido. Então, no primeiro caso, ele está perdendo o seu cargo na via judicial. Nesse segundo caso, é na via administrativa. Está sofrendo um processo administrativo, mas não acabou não, não acabou não. Ele também pode perder o seu cargo por meio desse caso aqui, ó, da avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho, primeiro detalhe que é bastante importante, ela será feita na forma de LC. O que é LC? Lei complementar. Lei complementar, sendo assegurada aqui ao servidor, claro, a ampla defesa. Só que tem um detalhe, isso aqui foi inserido em 98 na Constituição Federal, e pô, 98 foi ontem, né? Não deu tempo de fazer essa lei complementar ainda. Oh, vai ficar cada 20 anos cobrando aí, né? Então, né, tipo assim, nossa, você não vai fazer nunca? Eu vou fazer, só que não fica me cobrando a cada 5 anos. É, já tem 20 e poucos anos, não foi feita até hoje essa lei complementar. Inclusive é muito engraçado que quando essa lei complementar tramita, qual que é a notícia que é dada? É assim, ó, fim da estabilidade. Nossa, aí vem aquela fonte fidedigna de informações que é o Facebook, né? Aí você deve ter passado por isso já. Tá estudando, aí vem lá, né? Essa lei, cara, ela dá uma andadinha ali, nas casas parlamentares, ela dá uma andadinha. Ah, aí vem aquelas notícias, fim da estabilidade. Aí vem lá a tia, as pessoas, você tá vendo? Eu falei que não adiantava ficar estudando. Cara, aí vai lá o professor fazer vídeo, falar que não, acabou a estabilidade, que simplesmente é a lei tramitando. Cada vez que essa bendita lei dá um passinho que seja, vai o Thales fazer vídeo explicando que não acabou a estabilidade, que é a lei da avaliação periódica e tal. Então fica de olho, tá? Mas, embora não regulamentada, é uma das hipóteses de perda do cargo. Mas não acabou, tem mais uma ainda. Há mais uma ainda. Tem também a possibilidade do estável perder o seu cargo quando foi necessário, um pouquinho mais para baixo aqui, ó, quando foi necessário para o corte de excesso de despesas. Esse aqui assusta, né? Ai, meu Deus do céu, vai acontecer comigo. Ó, calma lá. Esse aqui é um mecanismo meio apocalíptico, tá? Que existe, mas no âmbito federal é muito raro isso aqui acontecer. Mas até a gente chegar no estável, cara, tem que ter cortado uma porcentagem de carga em comissões primeiro, tem que ter cortado não estável, depois tem um período para esse cargo ser criado de novo. Então isso não é tipo assim, ah, tô sem dinheiro, manda um tanto embora. Não, isso aqui é um procedimento meio difícil de ser feito. Mas a possibilidade existe e na prova, pum, a banca manda simplesinho assim. Pode o estável perder o cargo para corte de excesso de despesas com o pessoal? Pode, a possibilidade existe. Bate o print aí. Bate o print aí, vai lá. Vimos aqui então as hipóteses em que o estável pode perder o seu cargo, beleza? Beleza. Vamos ver mais algumas regrinhas da estabilidade. Vai lá, demora a bater o print não, já jacaré que dorme vira bolsa. Um outro ponto legal também para a gente falar da estabilidade é o seguinte. Vamos imaginar que o sujeito está estável. Ele é estável no cargo, mas olha a treta que deu. O cargo dele foi extinto. O cargo dele foi extinto ou foi declarado desnecessário. Então, olha só a treta que deu. Ó. O cara era estável no cargo e o cargo dele foi extinto ou foi declarado desnecessário. E aí? Nesse caso, haverá o rompimento do seu vínculo com a administração? Pensa comigo. Eu estou no meu cargo, eu sou estável no meu cargo, uma proteção que eu tenho. E o meu cargo não existe mais. O meu cargo foi extinto ou declarado desnecessário. E aí? Eu tenho rompimento do meu vínculo com a administração? Não, eu sou estável. O que que acontece? Ele vai receber uma indenização? Não, nada disso. Tem um monte de questão falando isso. Nesse caso, ele é colocado em disponibilidade. Vamos anotar. Nessa situação aqui, esse servidor, ele não tem o seu vínculo com a administração rompido. Ele será colocado em disponibilidade. Ele fica tipo lá na geladeira esperando. Ele fica lá esperando surgir ali um cargo compatível. O professor, e durante esse período ele recebe? Recebe. Mas tem um porém, ele vai receber a sua remuneração. O correto seria falar proventos, mas a própria CF hoje fala remuneração. Ele vai receber uma remuneração proporcional ao tempo de serviço que ele possua. Como assim? Quanto mais tempo de serviço ele tem, mais ele recebe. Quanto menos tempo, menos ele recebe. Então, se ele for novinho, claro que tem mínimos e tal, vai receber menos. Agora, se ele já é mais antigo, ele vai receber mais. Isso aqui é ruim para todo mundo, sabe por quê? É ruim para o servidor, porque embora ele não esteja trabalhando, ele quer trabalhar, ele quer receber, e ele está recebendo picado. Isso aqui não é bom para a administração também, porque ela está pagando alguém para ficar lá encostado. Aí, quando surgir um cargo que tenha vencimentos e atribuições compatíveis, ele será aproveitado, mas as regras do aproveitamento são tratadas em estatutos. A CF só joga a bola do jeito que está aqui, legal? Aí, em estatutos, que essas regrinhas são pormenorizadas. Só aqui já está show da pelota. Muito bem? Beleza, pode bater o print. Vai lá. Pode bater o printzinho aí. Quero jogar mais uma regrinha legal aqui acerca da estabilidade. Que não vai caber nesse slide, vou colocar no próximo. Pronto? Pronto. A CF também fala o seguinte, ela também traz algumas regrinhas acerca da reintegração integração. Da reintegração. A reintegração é o que ocorre quando o servidor estável, então veja bem, para a reintegração acontecer, o cabra tem que ser estável. É quando ele é estável e ele foi demitido, mas ele teve a sua demissão invalidada. Ele teve a sua demissão invalidada. Imagina o seguinte, o cara está trabalhando, aí o chefe lá fica puto com alguma coisa, mete um pad e fala, está demitido. E aí? Como ele vai fazer? Aí a gente entra naquela regrinha. A regrinha que eu sempre falo, nós devemos seguir o exemplo do porco, nunca o exemplo do carneiro. O carneiro, ele vai para o abate, conformado, tadinho, triste, chateado, mas ele vai quietinho. Ele vai quietinho, vamos matar carneiro, é um pecado. Ele olha assim, com aqueles olhinhos, sabe? E só escorre uma lágrima, se ele chora mesmo, pior que ele dá triste, ele chora mesmo, escorre aquela lágrima assim, ele não dá um pio. Pensa num pecado. Não, a gente não adota o exemplo do carneiro, a gente adota o exemplo do porco. O porco, Fê, o porco não admite. Ele pode até morrer, mas ele esperneia, ele dá trabalho, ele morde, ele dá coice, ele grita. Pode ver matar porco. O porco faz um trupé desgraçado. É a mesma coisa. O cara foi demitido, ele vai dar uma de carneiro? Não, vai dar uma de porco, vai espernear. E nessa esperneada, ele conseguiu invalidar a demissão. Essa parte da reintegração, ela também é melhor estudada em estatutos, mas a CF traz algumas regrinhas aqui. Então, ele foi demitido e ele conseguiu invalidar a demissão. Ele vai ser reintegrado ao seu cargo. O ponto legal aqui, que a CF trata, que é o ponto importante para a gente trocar uma ideia, é o seguinte. Se por acaso esse estável for reintegrado, mas o cargo dele estiver ocupado. E aí? E aí? Imagina, fui mandado embora, fui demitido. Beleza, saí do cargo. Aí nesse meio tempo veio alguém e ficou aqui no meu cargo. Aí eu vou ser reintegrado. A hora que eu volto no meu cargo, esse cara tá aqui. Ah, oh, meu filho, sai fora, rapa fora. Esse cargo é meu. Ele sai fora, o cargo é meu. Então, se por acaso eu vou voltar no meu cargo, eu chego aqui no meu cargo, tem alguém aqui. Ô filho, sai fora, o cargo é meu, entendeu? O atual ocupante aqui cai fora. Então, se ele foi demitido e ele vai ser reintegrado e o cargo estiver ocupado, o que que você tem que lembrar? Quem dança é esse truta aqui, ó. É o atual ocupante. O atual ocupante que, com licença, o atual ocupante será reconduzido a um outro cargo que ele possuía. E, claro, se ele fosse estável nesse cargo, e a CF, inclusive, fala que isso aqui se dará sem direito à indenização. Só que é o seguinte, ó. Imagina que eu voltei no meu cargo e tá o Zé no meu cargo, beleza? Eu voltei aqui, ó, o Zé tá aqui, né? Eu saí, o Zé tá aqui no meu cargo. Eu cheguei, tá o Zé aqui no meu cargo. Cara, o Zé vai sair fora. O Zé sai fora. Se o Zé tiver outro cargo no qual ele é estável, ele volta lá pro cargo dele. O problema não é meu. Eu sou o dono do cargo e voltei. Então, se o cara, o Zé, que tá aqui no meu cargo, ele tiver outro cargo que ele era estável antes, ele vai lá para o cargo dele e sai fora, que esse cargo aqui é meu. Se não for o caso, também tem outras alternativas. Ele também pode ser aproveitado em outro cargo, ou mesmo poderia ser colocado também em disponibilidade. É isso que pode acontecer aqui com o atual ocupante. É tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu trabalho em Cascavel, fui demitido, alguém veio e assumiu o meu cargo aqui em Cascavel. Esse cargo aqui em Cascavel é meu, entendeu? É meu. O Zé, Eles podem aproveitar ele em cargo em outra cidade, por exemplo, em outro cargo vago. Ele pode voltar para o cargo que ele tinha antes. Ou ele fica em disponibilidade. O que importa é que ele vai sair desse cargo aqui. Esse cargo aqui nessa cidade e tal é meu. Beleza? Pode bater o print. Vai lá. Pode bater o print. A reintegração, ela é um pouco mais explicada. Ela tem as suas regrinhas pormenorizadas, geralmente nos estatutos. Por isso que aqui a gente está só fazendo esse esqueminha das partes que a Constituição Federal trata. Aqui a gente não fica, ah, todos os detalhezinhos, porque a gente se concentra nas regras da Constituição. E aqui a gente encerra essa parte que é grande, hein? Caraca, ó, ó. Pode passar o risco aí que a gente fechou aqui a parte teórica que trata do tópico de agentes públicos. É um tópico bem grande, é um tópico que demanda um estudo. Muito braçal, sabe? Porque como tem muita regrinha, nunca ignore, nunca subestime o poder da leitura do texto da Constituição. Quando a gente fala lei seca, é a lei, a Constituição tal. Um erro muito comum do concurseiro, principalmente nos dias de hoje, tá? Isso aqui é um erro, que nos dias de hoje ele acontece muito. Como tudo acaba chegando um pouco mais fácil, porque, por exemplo, você tem a videoaula, o professor vem, te explica, faz o esquema. Você tem o mapinha mental, você tem o PDF, você tem o esqueminha. Como tudo vem mastigado, a gente acaba perdendo um pouco assim aquela necessidade de buscar a informação na fonte. Isso aí acontece muito. Então, pô, por que que eu vou ler a CF? O Thales fez os esqueminhas todos aqui para mim. Olha, é uma das etapas do estudo. O que eu não vou fazer é sentar aqui com você e ficar escrevendo a CF inteira, ou ficar lendo a Constituição para você. Você já é alfabetizado, alfabetizado, não preciso ficar lendo para você. A gente analisa um outro dispositivo porque é importante, mas o meu papel como professor é fazer a explicação, é fazer o direcionamento, tentar deixar mais objetivo, esquematizar e te ajudar a encontrar ali o ponto-chave. Agora, colocar a bundinha na cadeira e fazer a leitura é muito importante. Na minha época, quando eu estudava para concurso público, não havia tantas ferramentas como a gente tem hoje. Não tinha tudo isso. A gente tinha que se virar um pouco mais, sabe? Não tinha tanta ferramenta assim. A gente tinha que fazer um trabalho mais braçal, era bem mais trabalhoso. Agora, hoje, como tudo vem um pouco mais fácil, a galera acaba cometendo esse erro capital, que é parar de buscar informação na fonte principal, que é a lei, que é a Constituição. Aí não senta, não lê a Constituição, e o que acontece? Uma facilidade, em vez de ser só uma facilidade, acaba sendo algo que te prejudica no estudar. Porque, vou te falar, viu? Se você fica só no esqueminha, só no bizuzinho, só no negocinho pronto, beleza, você vai acertar em muitas questões. Mas sabe aquela questão que você já deve ter reparado com ela? Que a banca copia, cola assim, você olha, sabe? Acha esquisito. Uma vez, só para te dar um concurso aqui, para te dar um exemplo, tinha uma turma que eu dava aula presencial e era só de alunos que já estudavam há um tempo maior. Alunos que já tinham, fui dar aula para essa turma, eles já tinham assim, 2, 3, 4 anos de estudo. E a gente fazia simuladinhos. Aí eu sempre fui procurando, né, omissões no estudo deles. Aí eu fiz um simulado uma vez para eles. Cara, pensa no simulado que eu só fiz assim, ó. Ia lá na CF, copiava, colava, jogava, ou mudava alguma coisa, ou deixava igual. Eu fiz um simulado pura letra de lei, 8.112, Constituição, tal. Joguei lá, rapaz, a grande maioria da galera, nossa, apelou, hein? Pra que tão difícil? Falei, difícil? Falei, eu vou dar na cara de vocês. Vocês estudam há tanto tempo e vocês não estão lendo a porra da lei. Vocês estão de sacanagem. Eu dei uma cagada na turma, sabe? Falei, vocês estão de sacanagem, vocês estão brincando, vocês acham que eu sou palhaço, que eu tô aqui à toa, vocês estão perdendo o tempo de vocês e o meu. Cambada de sem vergonha, vocês não estão lendo a lei. Não estava mesmo. Então é aquela mijada do bem, sabe? Aquele papo de amigo mesmo. Falei, porra, vocês estão de sacanagem, cara. É puro texto de lei essa porra que eu joguei aqui. Falei, vocês estão marcando? Vocês estão bobeando? Isso dá tanto tempo para perder a tua prova por causa da porra da questão texto de lei? Fala, vocês não aprenderam a ler e escrever? Já, já, então leia, porra. Leia a Constituição. Aí eu dei aquela zorbada assim, né? Pro bem, tá? Na galera, pra abrir o olho. Porque eles não estavam fazendo essa leitura e ia acontecer de ter um monte de questão que a banca ia copiar e colar. E claro que eu fiz o simulado, eu inventei essas questões e peguei questões de banca. questões da própria banca. Eu fui pegando questões de banca, bem copiou-colou. Sabe aquela questão do examinador meio vagabundão? Ctrl, seleciona, Ctrl-C, Ctrl-V? Pau! Então, eu só joguei questão assim. Cara, eu fiquei impressionado como uma turma composta só de alunos mais antigos. O mais novinho tinha 2 anos de estudo. Era 2, 3, 4 anos. Eu fiquei de queixo caído. Como a galera antiga, que já estava preparada, estava bem pra caramba em várias matérias, como eles iam ser surpreendidos na prova. Por quê? Porque faltou vergonha na cara e fazer leitura. E aí eu falei, eu tenho certeza que não é só na minha matéria. Tem outras também. Então, cara, não adianta nada estudar tanto tempo, acertar a questão foda da jurisprudência do STF, super bem em português, matérias pesadas, e me perder a questão bizonha. E aí a gente conseguiu corrigir a tempo. Foi até em outro concurso, já faz um tempinho aí, a gente conseguiu corrigir bem, a galera mandou super legal na prova. Porque, porra, vamos combinar, né? É um erro muito comum, tá? A gente vai lendo e fala, mas eu já li várias vezes, não precisa. Precisa, cara. Até o dia da tua aprovação, bunda na cadeira e o papiro faz parte. Você vai ver que quando a banca joga uma questão assim, o aluno olha e fala, tá esquisito, né? Falou que tá esquisito? É porque não tá lendo a lei. Então, cria vergonha na cara, põe a bunda na cadeira, faz a leitura do texto da Constituição, faz a leitura do texto da legislação aplicável a todas as matérias, risco que está fora, marca se é desatualizado, tipo aquilo que eu falei lá dos 2 anos, 3 anos e tal, marca, mas tem que ter esse estudo, tá? Não ignore, não dá para ter preguiça. Ah, mas eu não gosto de ler. Tá bom, você não gosta de ler. Mas e de dinheiro? De dinheiro você gosta? Ah, de dinheiro eu gosto. Então faz pelo dinheiro, porra, não faz por amor à leitura. Você não tá lendo assim por tesão. Você tá lendo por quê? Porque você quer ser aprovado, você quer ver teu nome de diário oficial, você quer ter tua remuneração, você quer dinheiro, porra. Então vai ler por causa disso, beleza? Forte abraço, tamo junto. Já sabe, hein? Se não ler essa porra aí, vai dar azar. A gente continua aí nos próximos tópicos. Forte abraço, até mais.